Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você que está na sintonia da Rádio Pajeú. Está começando agora mais um Fala Mulher, um programa realizado pela Casa da Mulher do Nordeste. Eu sou Natália e tenho o prazer de ficar com você durante uma hora nesta tarde de sexta-feira, hoje, dia 21 de novembro. Começando então mais um programa em sua companhia aqui pelas ondas do rádio. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Vale muito a pena enquanto você estiver aí pela internet. Hoje vamos saber mais sobre o Dia da Consciência Negra, que foi comemorado ontem em todo o país. Já dia 25 de novembro, temos o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher. Então, na edição de hoje, vamos saber mais sobre esta realidade aqui no Brasil. Também vamos conferir as expectativas para o 18º Encontro da Rede Feminista Norte-Nordeste, Redor. E você ainda fica com música e agenda. Isso tudo você vai conferir na próxima uma hora aqui no Fala Mulher, que está só começando.
Quando você for convidado para subir no adro da Fundação Casa de Jorge Amado, pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos, dando porrada na nuca de malandros pretos, de ladrões mulatos e outros quase brancos, tratados como pretos, só pra mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos, e aos quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos, pobres e mulatos, e quase brancos, quase pretos, de tão pobres são tratados? E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento voltados para o largo, onde os escravos eram castigados, e hoje um batuque com a pureza de meninos uniformizados, de escola secundária em dia de parada. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon. Ninguém, ninguém é cidadão se você for ver a festa do Pelô. E se você não for, pense no Haiti, reze pelo Haiti.
O Haiti é aqui. O Haiti não é aqui.
E na TV, se você vir um deputado em pânico, mal dissimulado, diante de qualquer, mas qualquer mesmo, qualquer plano de educação, que pareça fácil e rápido, e vá representar uma ameaça de democratização do ensino de primeiro grau. E se esse mesmo deputado defender a adoção da pena capital, o venerável cardeal segue ver tanto espírito no feto nenhum do marginal. E se ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual, notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco brilhante de lixo do Leblon, e quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo diante da chacina. Cento e onze presos indefesos, mas presos são quase todos pretos, ou quase pretos, ou quase brancos, quase pretos de tão pobres. E pobres são como podres, e todos sabem como se tratam os pretos. E quando você for dar uma volta no Caribe, quando for trepar sem camisinha e apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba,
pense no Haiti, reze pelo Haiti.
A luta pela liberdade das negras e dos negros brasileiros jamais cessou. Como marco desta luta, celebramos ontem mais um 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra no Brasil. A data é uma referência ao dia em que Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi assassinado. Zumbi é o símbolo da ação de mulheres e homens que lutaram pela resistência do povo negro. E nós herdamos as lutas de Zumbi, de Dandara dos Palmares, de Ganga Zumba e de uma legião de mulheres e homens negros que se rebelaram a um sistema de opressão. Eles abriram mão de suas vidas e não se conformaram com a prisão física e de pensamento. Lutaram contra as tentativas de aniquilamento de seus valores africanos e contribuíram com seus saberes para a formação da identidade brasileira. Em mais de 500 anos de história, a população negra no Brasil ainda sofre racismo e frequentemente se vê em situação de discriminação. O país ainda precisa avançar na construção de uma sociedade com maior participação e cidadania, direitos e igualdade de oportunidades para os homens e as mulheres negras. Uma das nossas ferramentas é a Lei 7.716, que define os crimes de preconceito racial. Ela foi criada há exatos 25 anos e determina a pena de reclusão a quem tenha cometido atos de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É preciso ter consciência da existência e importância desta lei. Foi ela que regulamentou o trecho da Constituição Federal que torna inafiançável e imprescritível o crime de racismo. Segundo a recente Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD, divulgada no ano passado, 104,2 milhões de brasileiros são negros e pardos, o que corresponde a mais da metade da população do país. Você sabia que as diferenças raciais aparecem em praticamente todos os indicadores? De acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, no caso da violência, por exemplo, a possibilidade de um adolescente negro ser vítima de homicídio é quase 4 vezes maior do que a de um branco. Mas outros avanços da nossa legislação precisam ser apontados. Nos últimos anos, leis importantes na luta contra o preconceito racial foram sancionadas no Brasil, contribuindo para ações de reparação. Em 2010, foi criado o Estatuto da Igualdade Racial. Já em 2012, a Lei de Cotas, determinando que o número de negros e indígenas de instituições de ensino seja proporcional ao do estado onde a universidade está instalada. Daqui a pouco, aqui no Fala Mulher, vamos saber mais sobre a realidade das mulheres negras no nosso país. Agora você escuta a música Dandara, do grupo Nizambi. E eu aproveito para te fazer a pergunta: você já ouviu falar de Dandara dos Palmares? Dandara foi a mulher de Zumbi e lutou com armas pela libertação das negras e negros no Brasil. Ela não se encaixava nos padrões de gênero que ainda hoje são impostos às mulheres. E é pela marca do machismo que Dandara não é reconhecida ou sequer estudada nas escolas. Mas aqui, no Fala Mulher, nós falamos e ouvimos sobre Dandara dos Palmares. Aproveita o som.
Morumbi. Princesa negra da beleza, guerreira linda é forte, poder transformador. Encanta o quilombo, mostra de frente tua garra que dá força pra lutar. Despindo as mentes da submissão. Mulher negra quilombola de Exá, Yansan beijou Xangô, arrancou-lhe as armas, pôs em punho e lhe dominou. Dandara, 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 Dandara. Transfere tua essência como exemplo, as mulheres se negam a lutar. As negras oprimidas em favelas e escolas domésticas do lar. Junta e organiza, porque juntas são mais umas com uma força e maior. Romper a hipocrisia da autoridade, a burguesia vai se aniquilar. Dandara, Dandara. Sobre os peitos dos homens fortes e guerreiros querendo me conquistar. Tua força é divina e ancestral, e pega fogo e é fogo de orixá. Vem com teu sorriso, abre os braços, solta as tranças, vem de novo me acalentar. Dandara, 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 Dandara.
A consciência negra, que são todos os novembros, precisa ser cada vez mais o mês da autonomia da mulher negra e da completa liberdade feminina. Calcula-se que no Brasil, 25% da população brasileira é formada por mulheres negras. São 49 milhões de mulheres que vivenciam a face mais perversa do racismo e do sexismo, num sistema de opressões que impõe a luta pela própria sobrevivência e de sua comunidade. Elas enfrentam injustiças e negações de suas existências enquanto reivindicam inclusão. Para discutir, refletir, cobrar e dar visibilidade a esta luta, acontece, em 2015, a Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência e pelo Bem Viver. A marcha vai ser realizada em Brasília, no dia 13 de maio, e cobra ações como o fim do feminicídio de mulheres negras e a visibilidade e garantia de suas vidas. A investigação de todos os casos de violência doméstica e assassinatos de mulheres negras, com a penalização dos culpados. O fim do racismo e sexismo produzidos nos veículos de comunicação, promovendo a violência simbólica e física contra as mulheres negras. O fim dos critérios e práticas racistas e sexistas no ambiente de trabalho e a titulação e garantia das terras quilombolas, especialmente em nome das mulheres negras. Tatiane Faustino, da Casa da Mulher do Nordeste, conversou com Piedade Marques, que integra o Comitê Impulsor de Pernambuco da Marcha das Mulheres Negras 2015. Vamos conferir.
Boa tarde ao programa Fala Mulher, eu sou Tatiana, educadora da Casa da Mulher do Nordeste, e hoje estou conversando com Piedade Marques, que é do Comitê Impulsor, que está localizado em Recife e representa o estado de Pernambuco. Piedade, ela é da Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver. Boa tarde, Piedade.
Boa tarde.
Piedade, qual o objetivo desta marcha? Que ela é uma marcha que é a nível de Brasil. Qual o objetivo? Quem faz parte dessa marcha? E quais são os principais objetivos e bandeiras de lutas?
A marcha ela vem sendo construída já há uns 3 anos, né? Foi lançado ano passado e estamos ampliando nosso campo de atuação, interiorizando, e Afogados, a região do Pajeú, é o nosso primeiro, né, espaço fora da região metropolitana, né? A marcha ela vem como uma perspectiva a partir de nós, mulheres negras, a partir do nosso olhar, fazer a denúncia do racismo, da violência que a população negra vem sofrendo de forma secular, né? A falta de políticas públicas, a partir da nossa perspectiva e a construção de uma sociedade onde a vida, né, seja prioritária, e esse bem viver, onde as questões necessária da vivência humana, né, que perpassa da política pública, não só do meio ambiente, mas da participação e, principalmente, o papel das mulheres negras na construção da sociedade brasileira. Então, esse é o nosso ponto de partida. Afinal, somos mais da metade, somos 49 milhões de mulheres negras que não têm voz. Uma das principais bandeiras de luta, de fato, é, além da denúncia que o movimento negro já vem fazendo, mas principalmente dar voz às mulheres negras na construção da sociedade brasileira.
Verdade, você trouxe uma questão bem interessante, que foi sobre o racismo, a violência e pelo bem viver. Piedade, como esses núcleos estão organizados nos estados?
A marcha a nível nacional ela já vem sendo construída. Existe um comitê impulsor nacional composto de 7 organizações do movimento negro, né, entre elas a Articulação Nacional de Comunidades Quilombolas, a Articulação Nacional de Mulheres Negras, que engloba organizações específicas de mulheres negras. Então, são 7, né? Não vou aqui citar todas elas, mas esse grupo que, de linhas gerais, tem feito um pouco a discussão a nível nacional. E estamos com o Nordeste todo já organizado a partir da articulação de mulheres negras. O Nordeste vem sendo organizado e várias outras em outros lugares, né? Mas a gente pode dizer que a marcha já chegou, né? Já vem sendo construída desde o ano passado, quando foi lançada em Brasília. Os comitês impulsores já foram estabelecidos. Aqui em Pernambuco é que a gente tem feito agora o esforço de organizar comitê impulsor por região, pensando o interior, e comitê impulsor na região metropolitana, para que a gente possa ter essa representação.
Aqui no Pajeú, quais são as comunidades que fazem parte ou que vocês estão tentando trazer para esta marcha?
Para a marcha, aqui, hoje é o nosso primeiro contato, né? Nós estaremos retornando dia 5 de dezembro para fazer uma apresentação e estabelecer o objetivo, além de apresentar, a gente conseguir estabelecer o comitê impulsor que possa estar pensando as ações da marcha até maio, né, que é quando acontece a grande marcha, onde a gente está definindo qual é a estratégia. A gente está indo para Brasília, mas temos também a perspectiva de fazer uma grande marcha em Recife no dia 13 de maio do próximo ano. Então, estiveram presentes hoje a Diaconia, a Casa da Mulher do Nordeste, o Grupo Mulher Maravilha. E a ideia é que todas as mulheres negras estejam, né, para dar força. Mas a marcha ela é direcionada para o conjunto da sociedade, né? Nós esperamos que a discussão da violência e do racismo que bate e rebate diretamente em nós mulheres negras seja encarada de frente, seja encarada nas organizações, seja encarada nas ações da política pública E a gente tem construído nessa perspectiva. Dia 5 de dezembro, das 9 a meio-dia, a gente vai estar fazendo essa grande mobilização, que a partir daí é que esse formato do PAGEU vai se configurar, né? Então, as comunidades quilombolas estarão presentes, as organizações não negras, mas que fazem a discussão, assim como organizações de mulheres negras e do movimento sindical, as trabalhadoras rurais. Né? Essa é a nossa perspectiva. O que eu posso estar falando hoje é que dia 5 a gente vai construir o primeiro passo da... o segundo passo, né? O primeiro foi hoje, o segundo passo da construção do Comitê Impulsor da Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência pelo Bem Viver aqui no Sertão do Pajeú.
Verdade. A cultura africana, ela é bem marcante no Brasil. A gente fala que o Brasil, ele tem um racismo embutido, que ele diz, eu não sou racista, mas a gente sabe que o racismo, ele é bem marcante e bem cruel, tanto na mídia, como na violência, como até formas de falar que a gente fala. Ah, ele é moreninho, ela é moreninha, ela é torradinho. E assim, como o movimento tem se manifestado e se as leis brasileiras hoje elas têm contribuído para que essa violência, que é uma violência verbal, se diminua, e também tem a violência física, também a intolerância à cor da pele.
Eu sou uma criatura otimista, né? Eu estou no movimento negro há um pouco mais de 20 anos e racismo é crime, né? E é crime a partir da denúncia e da ação do movimento negro. O Estado brasileiro reconhece o racismo, mas a sociedade brasileira ainda se considera não racista. É o país que tem racista, mas que ninguém sabe quem é, né? Todo mundo que é preto, que é preta, que é de descendente de africano, de reis e de rainhas africanas, sabe exatamente o que já sofreu pelo fenótipo, pelos traços físicos, mas também pelas suas vivências culturais, né? O desafio é grande, né? Porque o racismo, ele termina sendo sempre algo que se tenta se jogar para debaixo do tapete, né? Para dizer que não existe. O mito da democracia racial, fundado aqui no Brasil, né? Que traz a falsa ideia de que não existe racismo, de que as oportunidades são para todos, e joga para nós negros que a nossa situação de miséria, né, de desigualdade é culpa nossa. Se eu não entrei na universidade é porque eu fui incapaz. Se eu não ganho muito dinheiro é porque eu sou incapaz. E esse mito a gente conseguiu derrubar, a gente conseguiu fazer a denúncia. Historicamente foi uma das primeiras bandeiras do movimento negro. E a gente sabe que política pública nunca houve para a população negra. A discussão de política pública para a população, ela vem basicamente a partir de final da década de 90, basicamente início, né, da virada do século, e especificamente a partir do governo de Lula, que estabeleceu algumas instâncias, alguns processo e algumas estruturas e recurso. Afinal, não se faz política sem recurso, né? E os municípios ainda não conseguiram sequer, né, aderir ao sistema nacional de política de promoção de igualdade racial. Muitos fazem questão de desconhecer. E aí o racismo é exatamente essa, dentro da perspectiva institucional, ela é a barreira da oportunidade, né? E que é uma outra discussão que já vem sendo discutido, que o racismo, ele é para além das pessoas, ele é também das instituições, quando elas se omitem em trazer essa discussão para o conjunto e construir política pública e garantir que todos e todas, independente de raça, cor, religião e cultura, possa acessar ao serviço público, por exemplo.
Muito obrigada pela sua leitura sobre a contextualização da marcha e de toda a situação dos nossos grandes, da grande população negra que contribui muito para a nossa cultura, para a nossa alimentação e deixa esse país tão mais bonito, tão mais colorido. Então, eu gostaria que você fizesse um convite para toda a população se engajar e fazer parte desse movimento que acho que nos engrandece enquanto ser humano.
Quero convidar todos dia 5 no GMN, Grupo Mulher Maravilha, nosso primeiro encontro para dar um pontapé nessa construção de enfrentar o racismo. O racismo, ele precisa ser encarado de frente.
E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. Chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. Quando eu nasci, veio um santo preto e pobre como eu, me rezou contra quebranto, me beijou e me benzeu, e me traçou um caminho que meu pai obedeceu. Graças a este caminho é que hoje eu sou mais eu, pois é. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. Onde eu cresci tem um rio com água de toda cor. Minha vida é hoje tudo que esse rio me ensinou. Amizade pros amigos, chibatadas pro feitor. Foi nestas águas do rio que meu pai me batizou, pois é. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. Já briguei briga de foice, já remei contra a maré. Hoje em dia tenho grana pro cigarro e pro café, com meu bem sempre do lado, me fazendo cafuné. Quem quiser ter tudo isso, peça a Deus que assim dá fé, pois é. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Em 1981, o dia 25 de novembro foi declarado Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher. Isso aconteceu no primeiro encontro feminista da América Latina e Caribe, realizado na cidade de Bogotá. A ideia era homenagear as irmãs Mirabal, ou Las Mariposas, codinome utilizado por elas em atividades clandestinas. As irmãs Mirabal são consideradas heroínas da República Dominicana, já que enfrentaram a ditadura de Trujillo, uma das piores da América Latina. Elas foram brutalmente assassinadas na década de 60. De lá para cá, tivemos vários dias 25 de novembro, mas muito ainda precisa ser feito. O Instituto Patrícia Galvão, através de suas pesquisas, levantou dados que revelam mais sobre a violência contra a mulher no Brasil. Segundo o Instituto, por exemplo, 54% dos brasileiros e brasileiras conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 56% conhecem um homem que já agrediu uma parceira. Já 69% afirmaram acreditar que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias pobres. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, entre 2001 e 2011, estima-se que ocorreram mais de 50 mil feminicídios, ou seja, em média, 5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada ano, 472 a cada mês, cerca de 15 a cada dia ou uma morte a cada uma hora e meia. Apesar dos números apresentados, também temos avanços a comemorar. A Lei Maria da Penha completou 8 anos, dando mais garantias às mulheres contra a violência doméstica. Os serviços de proteção foram ampliados em todo o país. O número de centros especializados subiu de 92 para 231. O de casas de abrigo cresceu de 62 para 78. As delegacias da mulher e os núcleos de atendimento aumentaram de 328 para 500 e o de juizados e varas subiu de 19 para 100. A ampliação dos serviços de proteção tem efeitos práticos e psicológicos. Com a rede de apoio mais presente, a mulher se sente mais encorajada e segura para tentar quebrar o ciclo da violência. O reflexo disso é o crescimento em 20% do número de mulheres que já fazem a denúncia na primeira vez em que são agredidas. Quando a mulher denuncia o agressor, a vida dela costuma mudar para melhor. Um dos caminhos para denunciar uma agressão é ligando para o número 180. A Central de Atendimento à Mulher é um serviço nacional e gratuito ofertado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, órgão vinculado à Presidência da República. O Ligue 180 tem o objetivo de receber denúncias ou relatos de violência e reclamações sobre os serviços da rede, além de orientar as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente, encaminhando-as para os serviços quando necessário. A Central também tem se revelado bastante útil para o levantamento de informações sobre o desenho da política de enfrentamento da violência e para o monitoramento dos serviços que integram a rede em todo o país. Já em Pernambuco, em casos de urgência, as mulheres podem acionar o 190. Agora, aqui no Fala Mulher, vamos conferir uma entrevista com Juliana Ferreira, pedagoga do Centro de Referência Especializado da Assistência Social, aqui no Sertão do Pajeú, o CREAS Regional. Juliana Ferreira fala sobre as ações do CREAS em relação às questões das mulheres e sobre o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher. Quem conversa com ela é Risolene Lima, da Casa da Mulher do Nordeste.
Eu sou Risolene Lima, sou comunicadora social da Casa da Mulher do Nordeste e eu estou agora com Juliana Ferreira. Juliana é pedagoga do CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social do Sertão do Pajeú, o CREAS Regional. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as ações do CREAS com relação à mulher, né? Como nós estamos no mês de novembro, onde o dia 25 é o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, a gente também vai falar um pouquinho das ações do CREAS com relação a isso. Juliana, quais são as ações específicas do CREAS Regional para as mulheres aqui no Sertão do Pajeú?
O CREAS, enquanto uma unidade pública estatal, ela, nas suas ações, que são constantes, na verdade, a gente sempre segue um calendário, né, um calendário social. Porém, além desse calendário social, a gente tem o público pelo qual o CREAS oferta os serviços. Então, o CREAS ele é especializado porque atende todas as pessoas vítimas de violação de direito. E, dentro dessa demanda, está a demanda da mulher, né? Então, nessa demanda, a gente tem a demanda da mulher que sofre abuso, que sofre violência psicológica, que sofre a violência doméstica intrafamiliar. né? Então, nesse mês de novembro, de forma específica, o calendário do CREAS regional, que está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, a gente está vivenciando de forma mais contundente a quarta jornada de direitos humanos. Então, essa quarta jornada, ela abrange todo o Estado de Pernambuco, inclusive os CREAS regionais, que totalizam-se em 13 em todo o Estado. Então, de forma assim, bem mais sistematizada, a equipe se sentou logo no início do mês para promover ações, além dos atendimentos que são feitos às mulheres e os acompanhamentos que são feitos a esse público. O CREAS organizou, junto com sua equipe profissional de pedagoga, educador social, psicólogo, assistente social, advogado, não é? A gente organizou ações em alguns municípios. Então, a gente tem ações nos municípios. Vai haver, né, nesse período, ações no município de Afogado, de Calumbi, de Flores, Brejinho, Santa Terezinha, São José do Egito, Carnaíba, Triunfo, enfim, várias localidades. Então, as ações. Nós estamos entrando com as ações socioeducativas, de palestras, palestras teatrais, né? As meninas da equipe de educador social, psicólogo, assistente social montou, construiu uma palestra que não tenha a dinâmica propriamente dita de palestra, mas que possa haver uma interação entre o público, né? Em Carnaíba, em Flores e em outras localidades, em Afogados da Engazeira. E aí a gente está também com uma roda de conversa apenas para homens jovens, porque dentro dessas ações do CREAS a gente tem também, houve uma articulação também no início desse mês com o Instituto Papai de Recife, né? Que é uma ONG que trabalha com homens, né? Os homens no feminismo, os homens pelo fim da violência contra a mulher. Então, a gente também tá pensando esse outro lado, né? Então, além do lado da mulher, que vai receber de forma bem direta, a gente pensou também tá trabalhando o homem, né, jovem, que poderá ser, né, tem essa potencialidade de ser um possível agressor. E também nessa perspectiva, né, de prevenir para que ele não o seja. Então, além da assessoria jurídica, né, que é prestada como advogado no CREAS regional, né, no aconselhamento, no encaminhamento, também a gente trabalha com o processo de abrigamento. Esse mês de novembro, nós fizemos 2 abrigamentos. Não é que não tenha violência contra a mulher que chegue a esse ápice de retirada, né? A gente tem infinitos, entretanto, são poucas as que recorrem ao abrigamento, né? Então, esse mês, a gente fez o abrigamento de 2 mulheres com 2 filhos. Elas foram, o CREAS teve toda essa preocupação de fazer essa articulação, e a articulação diretamente com a Secretaria da Mulher do Estado, que é quem gerencia os abrigamentos no Estado, né? Então, de forma bem assim contundente, o CREAS tem essa preocupação de levar a prevenção com as suas atividades socioeducativas, palestras, dinâmicas, rodas de conversas, panfletagens, os atendimentos internos das mulheres que já fazem parte, não é, do atendimento. E o CREAS também, desde o ano passado, em outubro do ano passado, recebe todos os boletins de ocorrência da Regional do Pajeú que são relacionados com a potencialidade de um crime violento, letal e intencional, né, o CVLI. E aí, nessa dinâmica e nesse grupo, a gente tem a maior quantidade desses boletins está relacionado diretamente à violência contra a mulher, né? Seja a mulher, e seja a violência intrafamiliar, a violência doméstica, ou o abuso, né? Ou a exploração, né? Com relação à mulher e também à mulher idosa, né? A mulher idosa que também soma aí um percentual bastante considerada. Então, quando a gente vai somatizar tudo, quando a gente vai somar tudo, a gente percebe, a gente tem essa constatação que em todas essas faixas etárias, seja a mulher jovem, a mulher criança, a mulher adulta e a mulher idosa, é o perfil de maior violação de direito e se enquadra numa minoria. Como é que eu posso explicar? Que seja inferior, não é essa relação, mas é numa minoria enquanto representação política.
E Juliana, para finalizar, vocês têm alguma atividade específica com relação ao dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher?
Sim, como a gente já tinha mencionado logo no início, nós temos o calendário, né? E esse calendário está dentro da Jornada de Direitos Humanos, que todos os anos acontece, já é o quarto ano, ele acontece nessa mesma data. Então, o que é que a gente faz, além de levar as nossas atividades? A gente também articula, né? Vai articulando essa rede, a gente articula as escolas, a gente articula unidades básicas, para que, como o CREAS não tem tanta perna para entrar em todos esses locais, a gente articula fazendo essa lembrança, né? Que esse mês de novembro, além da gente fazer além da gente estar nesse recorte de gênero, de estar nessas relações aí de gênero, a gente também está no recorte de relação de gênero e raça, porque a gente também está no mês que trabalha a consciência negra. Então, a gente, além da gente pensar na violação de direito contra a mulher, a gente também tem que pensar na violação de direito contra a mulher negra, né? A gente também tem que pensar, por exemplo, na violação de direito contra a mulher negra, lésbica. Então, quando a gente vai abrindo todos os leques, né? Então, a gente tem muito o que discutir. Então, essas discussões, de forma bem específica, elas são levadas. Porque, de repente, não é apenas lutar a favor do direito da mulher como uma categoria única, mas é também lutar pelas minorias que estão específicas dentro dessa própria categoria, como a mulher negra, como a mulher negra lésbica, né? Que também é o foco da Secretaria de Direitos Humanos e é o nosso foco também. Então, assim, quando a gente soma tudo, né? Então, a gente tem do início de novembro até o início de dezembro, que o início de dezembro, a data do dia 10 de dezembro, é o nosso marco internacional dos direitos humanos, né? Então, a gente tem um amplo espaço de atividades. Então, a gente tem isso, né? As palestras, a gente tem as atividades socioeducativas, em específico, nessa data do dia 25, né? A gente tem praticamente em todas as cidades do Sertão do Pajeú, os municípios estão voltados a essas ações. E nessa jornada de direitos humanos, além da gente do CREAS ter colocado três eixos importantes, que é a violação de direito, né, com relação ao gênero, e aí a gente está trabalhando o público LGBT e está trabalhando também a mulher vítima de violência doméstica, né, intrafamiliar. Também a gente está trabalhando a questão, né, muito importante do trabalho infantil, entendeu? Devido a alguns municípios terem recebido termo de reajuste de conduta pelo grande número de crianças, né, que são exploradas nesse trabalho. E de forma muito naturalizada, a gente todos os dias percebe, vê, mas se naturalizou e a gente perdeu, na verdade, o olhar crítico de que ali está uma exploração do trabalho, que aquela criança, ela dificilmente vai para a escola, ela está cansada, né? O estatuto da criança e do adolescente está sendo ferido, né, da forma mais vil. Esse trabalho de tá não conscientizando, porque a gente não pode conscientizar ninguém, mas de tá provocando esses discursos, tá sensibilizando, mobilizando, ele é fulcral, né? Ele é fundamental para que alguma coisa lá na frente possa ter um resultado.
Mexo, remexo na Inquisição. sou pau pra toda obra. Deus dá asas à minha cobra.
Na semana passada, comentamos que a Universidade Federal Rural de Pernambuco promove, de 24 a 27 de novembro, o 18º Encontro da Rede Feminista Norte-Nordeste, REDOR, lançando o tema Perspectivas Feministas de Gênero, Desafios no Campo das Militâncias e das Práticas. O evento é organizado pelo Núcleo de Pesquisa Ação Mulher e Ciência, pelo Núcleo de Família, Gênero e Sexualidade e pelo Instituto Papai. Quem traz mais informações para a gente sobre o encontro é Emanuela Castro, assessora de comunicação da CMN. Ela conversa com Rosário Andrade, coordenadora-geral do REDOR.
Boa tarde, ouvintes. Estamos aqui com Rosário Andrade, ela é coordenadora-geral do REDOR, né, que é a Rede Feminista Norte-Nordeste de Estudo e Pesquisa sobre Mulher e Relações de Gênero, que vai estar acontecendo, né, no próximo dia 24, o 18º encontro aqui na Universidade Rural de Pernambuco. Então, Rosário, conta pra gente, né, o que, que vocês esperam desse 18º encontro, né, e como é que as pessoas podem também se envolver, né? Conta um pouquinho da programação que as pessoas podem estar esperando desse encontro que vai durar de 24 a 27 de novembro.
O encontro, ele terá 7 mesas redondas que acontecerão à tarde. São grandes temas, assim, sobre memória, cinema documental, onde nós vamos passar o filme A Mãe e o Mar, um filme que foi premiado no DOC Lisboa de 2014 e fala sobre uma mulher que é pescadora em Portugal. A segunda mesa é sobre a própria história da Redor.
Na verdade, em 1992 é que a rede foi criada e em 1993 foi realizada o primeiro encontro aqui em Recife. A terceira mesa fala sobre feminismo de governo. A quarta mesa falará sobre o tema de núcleos de gênero em unidades de ensino. Ensino fundamental, médio, universidade, tecnológico. Quinta mesa fala sobre mulher e ciência. E há uma outra sobre os grandes projetos e tráfico de pessoas. E uma outra sobre projetos ligados a gênero e ao desenvolvimento tecnológico.
Além das mesas, vão estar acontecendo também oficinas, mini cursos, né? Conta pra gente o que vai estar tendo de oficinas e tal, pelo menos um ano.
Certo.
Dos temas.
No primeiro e segundo dia, haverá três oficinas e um minicurso. As oficinas, o minicurso é sobre gênero e diversidade na escola. As oficinas, existe uma que será feita pelo MDA, priorizando especialmente as metodologias por eles utilizadas no trabalho com mulheres rurais. Haverá uma outra sobre enfrentamento da violência e uma quarta sobre vídeos documentais, além de uma sobre gastronomia. Além disso, nós vamos ter ainda 19 grupos de trabalho, com aproximadamente 500 apresentações divididas ao longo desses 19 grupos de trabalho. Haverá representantes de movimentos sociais, como as pescadoras, as mulheres de uma rede de artesanato, e também haverá eventos culturais.
Nessa Feira de Artesãs, as mulheres também vão estar, né, vendendo seus produtos. E também a casa vai estar com um brechó feminista nesse período aqui também, nesse espaço, junto da Redor.
Isso. O nosso interesse foi juntar, além do debate acadêmico, que já é comum na Redor, juntar diversos atores sociais, atrizes sociais, onde possam dialogar em diferentes instâncias. Então, as mulheres da rede de artesanato, ou as mulheres que lutam por seus direitos sociais na pesca artesanal, ou também estará presente vários representantes de movimentos sociais, de grupos de mulheres que estarão trazendo suas publicações, tanto para comercialização como para doação, divulgação. E haverá também os eventos culturais na perspectiva de se fazer pensar e refletir sobre as relações de gênero, sobre a mulher no contexto das relações de gênero. O evento está aberto a quem queira assistir.
E o que você espera, né, desse 18º encontro?
Nossa expectativa é, primeiro, manter esse debate aceso, né? Em segundo lugar, nós temos a expectativa de que a universidade nos veja. Veja que existimos, não é? Que existem as mulheres e que existe o movimento feminista, que existem pessoas que lutam por seus direitos. E por causa disso, nós não quisemos fazer num hotel. A nossa decisão foi de ser na universidade, para movimentar a universidade. É, nos interessa também visibilizar especialmente as questões referentes a mulheres com, vamos dizer, com menos acesso aos direitos sociais. E por isso nós priorizamos esse espaço com as mulheres da rede de artesanato e com as pescadoras artesanais. Se tivéssemos mais pernas, vamos dizer assim, traríamos as agricultoras e outras representantes.
Então fica aí o convite, né, Rosário, para todas as mulheres, né, se chegarem aqui em Recife, vai estar acontecendo aqui na Universidade Rural de Pernambuco, né? Então quem puder pode chegar que vai estar aberto para participar.
Isso mesmo, nós esperamos que as pessoas que tenham acesso a esta informação possam se dirigir à Universidade Rural, na sede, em Dois Irmãos, a entrada é a M3, e especialmente os grupos de trabalho será no SEGOI, no horário da manhã, das 8 às 12, e à tarde as mesas redondas no Salão Nobre, que é no espaço em frente.
Fala Mulher, Agenda!
Estão acontecendo hoje as comemorações dos 20 anos do Centro de Educação Comunitária Rural, o SECOR. Com o tema 20 anos, transformando vidas no semiárido, o SECOR convida a todas e todos para se reunirem em sua sede, que fica na rua Manuel Pereira da Silva, número 1349, no centro de Serra Talhada. Acontece dias 26 e 27 de novembro, em Triunfo, aqui no Sertão do Pajeú, o Encontro Estadual da ASA Pernambuco. O evento acontece no Hotel Estela Maris e vai discutir políticas públicas voltadas para o semiárido pernambucano. O encontro reúne agricultoras e agricultores, organizações da sociedade civil, movimentos sociais e populares, entre outros representantes. Estamos chegando ao final de mais um Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O nosso programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Lá você encontra outras edições do nosso programa. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
Por isso não provoque, é cor de rosa choque.
Que a razão cata borralheira, você é princesa. Dondoque é uma espécie em extinção. Por isso não provoque.